As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já fez chegar um comunicado à redação da ERT, onde reforça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para os próximos dias, previsivelmente até segunda-feira, dia 1 de novembro. Adverte o mesmo texto. Está assim em causa a ocorrência de precipitação persistente e pontualmente forte. Desta forma, alerta à Proteção Civil, torna-se previsível que o piso rodoviário fique escorregadio, com eventual formação de lençóis de água, possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem, possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis, inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiência de drenagem, danos em estruturas montadas ou suspensas, possibilidade de queda de ramos ou árvores, bem como de afetação de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia, entre outras situações. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através de adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, se recomenda a adoção das principais medidas de autoproteção para estas situações. Tomar está cada vez mais perto do risco de propagação muito elevado da pandemia em curso. Nesta altura, o território nabantino chegou já aos 222,3 casos por 100 mil habitantes, ou seja, já no limite dos 240 que determinam essa avaliação mais gravosa. O número de contágios diários tem surgido com uma regularidade indesejada, de tal forma que nesta quarta-feira foi mesmo batido o registro mais elevado dos últimos 8 meses. Contactada pela ERP, Maria dos Anjos Esperança, a Delegada de Saúde do Conselho de Tomar apelou à responsabilidade da população, advertindo que o largar da máscara esteja a ser feito de forma abusiva.
Nós não largamos cedo mais a máscara. É pena é que esse largar da máscara tenha sido feito de forma abusiva. Ou seja, a máscara deve ser utilizada e tem que continuar a ser utilizada quando nós encontramos um amigo na rua e ficamos com ele a conversar. Quando nós somos abordados na rua por uma pessoa qualquer e que é preciso conversar 5, 10 minutos, é preciso pôr a máscara, deve ser posta a máscara em todas essas situações. O facto de se dizer largámos a máscara, as pessoas largaram demais. Há situações em que ela é obrigatória e que ela deve continuar a ser usada. Neste momento nós estamos a ter o acompanhamento também, como sempre tivemos, mas estamos com o Instituto Ricardo Jorge para saber se há outras variantes. Não temos outras variantes, mas temos o vírus e iremos continuar a ter o vírus, apesar de estarmos vacinados, apesar de todas essas circunstâncias. Temos é que fazer a nossa parte, que é aquilo que eu já digo desde o início da pandemia, desde março de 2020, em que eu digo, não é só os serviços de saúde que têm que fazer a parte deles. A população, a comunidade em geral, tem que fazer a sua parte e tem que se respeitar e respeitar os outros e fazer uso de todas as medidas de prevenção, por mais conhecidas, e que têm que ser postas em prática. Todos temos responsabilidade em baixar o número de casos positivos que aparecem todos os dias.
Toda a comitiva do Sporting de Tomar que se deslocou à Itália para o jogo correspondente à Liga Europeia de Hockey em Patins está em isolamento profilático e assim será durante 10 dias, independentemente de estarem em causa pessoas vacinadas ou não vacinadas. Refira-se que foi detectada uma infecção Covid-19 nesta segunda-feira, situação que obrigou desde logo a todos os cuidados inerentes à pandemia em curso e ainda ao adiamento do jogo diante do Valongo, a contar para a Primeira Divisão Nacional. Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, em declarações à ERT, fez um ponto de situação.
Existe uma situação que já foi reportada e foi acompanhada desde o primeiro momento pela Direção-Geral de Saúde, neste caso pela Autoridade Local, e nós estamos a seguir de acordo com os procedimentos e de acordo com aquilo que foram as determinações da própria dos testes que foram feitos a toda a estrutura que se deslocou à Itália, e na sequência disso houve uma determinação de todos os elementos se permanecerem em confinamento durante 10 dias, e é isso que está a ser feito, sendo que irão repetir os testes PCR daqui a 5 dias. e depois ao fim de 10 dias. Então, no fundo, estamos a acompanhar, independentemente de estarem positivos ou negativos, aquilo que é mais importante aqui foi a determinação e que foi cumprida e está a ser rigorosamente cumprida por parte da DGS, no sentido de nos mantermos a estrutura, manterem-se em confinamento, e também foi por causa desse mesmo motivo que até alguns treinos de algumas classes jovens do nosso departamento juvenil também deixaram de ter treinos com os seus treinadores. Ou seja, estamos a cumprir escrupulosamente com todas as determinações, no sentido de evitar aquilo que nós não desejamos, que é a propagação possível de alguns casos de Covid no seio da nossa comunidade.
Ivo Santos quis destacar como extraordinário o acompanhamento que tem sido prestado pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, na figura da coordenadora Maria dos Anjos França. O presidente do Sporting de Tomar deixou claro que acima de tudo está a saúde das pessoas e a saúde pública, lamentando ainda assim que esta situação tenha surgido numa fase competitiva tão positiva em que o grupo se encontrava.
O grupo estava no melhor momento da época e estávamos a trabalhar, e foi por muito pouco, como sabem, que não vencemos em Itália ao Lodi, mas acima de tudo está a segurança das pessoas e está a saúde pública, e achámos a partir do momento em que a nossa deslocação poderia acarretar alguns problemas em termos daquilo que é de propagação desta epidemia que não nos larga, não queremos ser a fonte de problemas e, como tal, desde o primeiro momento, desde a segunda-feira de manhã, que estamos neste processo, numa lógica de despistar eventuais contágios, de estarmos permanentemente em contacto com a DGS, e queria aqui realçar o acompanhamento extraordinário, e repito, extraordinário, por parte da entidade máxima de saúde local, e neste caso em concreto a doutora Maria dos Anjos, tem sido constantemente o seu apoio a todos os níveis desde há mais de um ano, tendo em conta que o Sporting Clube de Tomar, durante todo o primeiro estas duas fases da pandemia, nunca parou com a sua atividade diária de treino, de competição, e este trabalho só foi possível por um sentido de entreajuda, neste caso, da Autoridade Máxima de Saúde. Portanto, nós só temos a realçar isso.
A Guarda Nacional Republicana está a promover uma ação de sensibilização em torno da necessidade do uso do arco de Santo António nos tratores. Isto numa altura em que, de norte a sul do país, se conhece um aumento do número de ocorrências relacionadas com os respectivos veículos, algumas das quais com um final trágico. A GNR refere mesmo que o capotamento é a causa de morte de 2 em cada 3 acidentes com tratores agrícolas ou florestais. Nesse sentido, lembre-se que as estruturas de proteção em caso de capotamento, como o arco de Santo António, conferem proteção e podem evitar a morte do condutor ou reduzir a gravidade dos ferimentos. Garanta a manutenção do veículo. O mau funcionamento ou a falta de limpeza podem causar acidentes. Utilize o cinto e demais dispositivos de segurança com que os veículos vêm equipados. Utilize os acessórios de iluminação e sinalização de acordo com a lei. Respeite os limites do trator. Não sobrecarregue nem transporte passageiros à pendura. É proibido e perigoso.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Óbidos, apreendeu 611 doses de cannabis e 9 cartuchos de calibre 12 na localidade de Ados Negros. No decurso de diligências de inquérito que decorriam desde fevereiro de 2021, por ameaça agravada e por detenção de arma proibida, os militares da GNR deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária e outra em veículo, culminando na apreensão do produto estupefaciente e das munições. O suspeito, de 33 anos, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, já tinha sido constituído arguído em abril de 2021, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.
Rádio Web, informação.
O Convento de Cristo em Tomar recebeu o Seminário de Turismo Militar 2021, promovido pela Associação de Turismo Militar Português, em parceria com a Câmara Municipal, o Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes do Instituto Politécnico de Tomar e a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal. Registro ainda na programação para uma visita ao Convento Templário e ainda para apresentações de projetos e um debate com profissionais das áreas do turismo, da cultura e do património, que abordaram o tema Turismo Militar em Portugal, desafios, exigências, expectativas. A ERTE marcou presença na sessão de abertura, à altura em que Andréia Galvão, diretora do Convento de Cristo, deu as boas-vindas precisamente ao dito monumento e ao Convento Templário, referindo mesmo que a componente militar tem sido algo esquecida.
É um gosto ter-vos aqui no Convento Cristo e no Convento Templário. Dois conventos numa única unidade só, não é como eu costumo sempre reforçar. a identidade de facto deste monumento ficou, de alguma maneira, a sua componente da fortaleza, a componente militar, portanto, do mosteiro e fortaleza, durante muitos anos, nunca percebi ainda bem porquê, ficaram um pouco esquecidos à sombra da própria Ordem de Cristo, evidentemente, obviamente, ninguém retira a importância de toda esta memória e desenvolvimento deste monumento, mas a verdade é que a origem de tudo isto esteve efetivamente na Ordem dos Templários, como a origem de Portugal, como é evidente, e que não quer os Templários, quer as ordens religiosas e militares, que aqui, obviamente, no Tejo, a grande fronteira do norte para sul e a grande fronteira da conquista, teve um papel importantíssimo. Não ter só esta fortificação, que já foi, digamos que, apelidada como a mais bela e a mais completa fortificação militar portuguesa, pelo professor Mário Barroca, e conhecerão com certeza, que é o especialista desta área, mas que, efetivamente, esse esquecimento, de alguma maneira, do Castelo Templário, leva a que ele, inclusivamente, seja alcaçado, seja fechado ao público, não tenha condições de visitação.
João Croato, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, quis reforçar que a sua entidade é parceira desde os primeiros momentos do turismo militar.
O Instituto Politécnico de Tomar é desde os primeiros momentos parceiro desta associação. Teve nas reuniões que deu origem ao que é hoje a Associação Portuguesa de Turismo Militar. A Associação de Turismo. Enfim, nós crescemos paulatinamente. Eu acho que já adquirimos muita relevância nacional, e é um gosto estar a trabalhar e a estar cúmplice, a ser cúmplice desta associação. Queria sublinhar aqui a participação do Centro de Investigação Tecniar, é um centro de valorização e estudo do património. O que eu queria dizer é que é com satisfação que este centro de investigação foi criado há relativamente pouco tempo, tem 3 anos de vida, basicamente, e tem já uma linha de investigação que está muito orientada para o turismo comunitário.
As aulas da Universidade Sénior de Tomar vão ser retomadas. Este cenário foi confirmado à ERTE pela vereadora Filipa Fernandes, numa decisão que encontrou concordância na coordenação daquela estrutura. Convém referir que, ainda assim, apesar da retoma de alguma normalidade, serão tidos em consideração vários cuidados, desde logo a entrega obrigatória de certificado de vacinação por parte de todos os alunos. Filipa Fernandes recordou que as inscrições irão estar abertas de 2 a 11 de novembro, com início previsto de aulas para o dia 15 deste mesmo mês.
Vamos efetivamente retomar as aulas da Universidade Sénior, uma vez que a população também já se encontra maioritariamente vacinada e as instalações oferecem, portanto, de todas as condições de higienização e de segurança para que as aulas possam então retomar. E depois, após uma reunião com a coordenação da Universidade Sénior, porque a Universidade Sénior tem uma coordenação que, no fundo, são os representantes, os alunos e os professores representantes deste projeto, desta instituição, portanto, e então resolvemos, o município e a coordenação da Universidade Sénior, retomar as aulas, uma vez que a população também já se encontra muito isolada e a necessitar, pelo menos, de algum contacto, embora que seja em segurança. Portanto, as máscaras serão sempre obrigatórias tentaremos sempre manter aqui algum distanciamento. Já nos é permitido retomar aqui alguma normalidade nas aulas. E, por isso, retomaremos e iniciarão as inscrições de 2 a 11 de novembro, onde solicitamos que devem entregar o certificado de vacinação a todos os alunos. Os professores já foram contactados no sentido de retomar também as aulas e já manifestaram essa disponibilidade. E, portanto, de 2 a 11 iniciamos as inscrições e dia 15 teremos a nossa abertura oficial no auditório da biblioteca das aulas e 16 então retomam as aulas normais naquele espaço no colégio onde já é habitual decorrerem então as aulas da Universidade Sénior. A coordenação mantém-se a mesma, porque tivemos também aqui um interreno muito grande da Universidade Sénior. Provavelmente irão depois a eleições novamente, mas até então a coordenação é a mesma. Portanto, a professora Rosário é a responsável, é a coordenadora, e pronto, e é com ela que temos, no fundo, e com os restantes elementos, que temos articulado todas estas questões, todos os procedimentos legais e corretos para que as aulas possam retomar. Dizer que, obviamente, teremos menos alunos em cada aula, também para garantir aqui alguma segurança, todas as aulas dentro do espaço físico terão que obrigatoriamente, portanto, alunos terão que obrigatoriamente ter a máscara, e todos os espaços serão desinfetados após cada aula, para que assim possamos ter a máxima condição de segurança possível para as pessoas. Porque, efetivamente, a pandemia, o grande grau de pandemia pode já ter passado, mas o vírus ainda continua muito presente e não podemos descurar nem descuidar das pessoas e, portanto, desta população, que é também uma população muito de risco, obviamente.
Por ocasião da Feira Nacional da Doçaria de Abrantes, foi apresentada uma parceria entre a Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar e a TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, sendo que está em causa a criação de um videojogo dedicado à palha de Abrantes, neste caso com recurso à personagem Palhinhas. O jogo, direcionado para crianças com idades entre os 3 e os 10 anos, será criado no decorrer dos cursos Técnico Superior Profissional, Animação e Modelação 3D e Jogos, ainda Informática, e na Licenciatura em Informática e Tecnologias Multimédia. Nota para a explicação de Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS.
Na sequência do que tem sido o trabalho da TAGOS, valorização da identidade do nosso território, pela figura que tem sido as Palhinhas, ao longo dos anos nós temos feito este trabalho, sendo que em 2006 lançamos a banda desenhada do Palhinhas, anualmente em cada feira de doçaria lançamos este desafio às escolas para elas produzirem os trabalhos com esforços na feira de doçaria, e este ano vivimos e em colaboração com a ESTA lançar dois videojogos, portanto, inovar, modernizar a cultura de Palhinhas.
Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, também abordou o objetivo desta parceria, assim como a equipa que está na base desta criação.
É sempre um prazer estar nestas parcerias da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e do Politécnico de Tomar com as entidades. A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, particularmente, tem que abrir as portas, tem que mostrar. Temos que mostrar o que é que os nossos alunos conseguem fazer. E este protocolo tem a ver particularmente com o nosso teste, curso técnico superior profissional de informática, e também com a nossa licenciatura de informática e tecnologias multimédia. Então eu tenho comigo o elemento da direção, portanto que é a doutora Helena Monteiro, o professor Carlos Mora e também o professor Walter, que ao fim e ao cabo representamos aqui a escola, e a nossa vontade cada vez maior de participar na vida de Abrantes, de tornar mais rica e também da escola de tecnologia ser cada vez mais rica.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.